Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista Eric Nepomuceno. Eu observei que na relação de livros consultados consta o que me pareceu absolutamente natural, né? Os Sertões, de Euclides da Cunha. Que paralelos, né, permitiriam, nos encorajam a fazer, né, esses dois livros, Os Sertões de Euclides da Cunha e O Massacre, que Eric Nepomuceno relata?
Olha, eu não traçaria propriamente um paralelo. Existe a questão sempre, né, dos desvalidos buscando terra. Isso era, no caso do Antônio Conselheiro, havia uma motivação religiosa e também uma motivação política. E no caso dos sem terra, essa motivação religiosa, evidentemente, não existe. De qualquer maneira, eu reli longos trechos dos Sertões, quase que todo ele, depois de muitíssimos anos, e para saber exatamente, ou seja, é uma tradição brasileira essa questão da posse da terra, da ocupação da terra, isso é uma espécie de maldição em cima do nosso país, como é que é isso? Claro que o paralelo seria só esse, né? Nada mais do que isso.
Eu pensei mais assim no lado da polícia, né? Da força, digamos.
Bom, isso evidentemente, não, isso claro.
Quer dizer, com diferenças, é claro. Num caso seria, né, o Brasil monárquico, a força, né? No outro, sei lá, o latifúndio, não sei, a milícia comprada, né? Não seria o Estado tanto, né?
Indiretamente sim, uma vez, né? Na verdade, você me chamou a atenção para uma coisa que eu esqueci. Quando eu digo o sistema mantido intacto, é porque é o mesmo sistema, quer dizer, de você usar a força pública, no caso dos Sertões, para massacrar uma população civil escassamente armada. Eles sofreram várias operações militares do Exército Brasileiro, né, do Exército Imperial na época, não, já republicano, aliás. E no caso de Eldorado de Carajás, eram forças públicas mobilizadas para defender interesses privados. O sistema que eu me refiro é esse sistema da propriedade a qualquer preço e sem que se observem aspectos sociais da propriedade, da posse da terra, né? Isso sim é uma coisa que permaneceu desde sempre. É curioso. Se a gente for analisar que no tempo da primeira colônia brasileira havia já uma preocupação com o uso e a propriedade da terra e, de certo aspecto, os decretos reais daquele tempo de Portugal eram bastante mais justos e generosos do que a realidade que a gente vê hoje em dia.
A abertura do livro também traça um panorama, né, algo melancólico, no mínimo, né, do estado, da situação agrária, né, no estado do Pará, notadamente, com declarações como "pelo Brasil afora é mais perigoso matar um boi do que um homem".
Eu acho...
É sua declaração.
Não, é minha, sim, eu sei. Eu acho que isso não mudou muito, né? O que resultou do massacre de Eldorado de Carajás é que dificilmente vai haver outro igual, dificilmente a força pública vai abrir fogo contra 2.500 pessoas. Mas vamos lembrar que depois disso continua acontecendo assassinatos pontuais por questões relacionadas à terra em todo o Brasil. Há o caso notório da freira norte-americana, né, irmã Dorothy, que foi depois de Eldorado de Carajás e foi no Pará. O Pará talvez concentre tudo o que há de mais brutal nesse aspecto da luta, da disputa pela terra. Mas está longe de ser um caso único. Isso ele apenas concentra o que é um retrato brasileiro.
Eric Nepomuceno continua acompanhando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Considera que estão ainda tão mobilizados quanto à época do massacre de Eldorado de Carajás?
Olha, na verdade, os meus contatos com o MST, com o Movimento Sem Terra, foi muito específico para o livro. Eu precisava conversar com os advogados deles, eu queria conversar com as pessoas que eram militantes do MST que sofreram a emboscada da Polícia Militar do Estado do Pará. E eu pedi a eles que fizessem uma leitura do livro não opinativa, uma leitura factual, com críticas factuais. Eles efetivamente apontaram uma série de enganos, equívocos, nenhum de importância, digamos, mais transcendental, mas eu fazia questão que fosse, sobretudo, a reconstituição do dia 17 de abril, que fosse a mais exata possível. Não houve, em nenhum momento, interferência, opinião, nada disso. Eles se portaram com uma grande correção. E de lá para cá, a verdade verdadeira é que a gente pouco, quase nenhum contato tem. Não é um livro sobre o MST, né? É um livro sobre um acontecimento específico que envolveu militantes do MST em 17 de abril de 96.
Não é fruto também de um envolvimento maior do autor, digamos, com o tema, né? Da evolução.
Não. O que...
Você não pretende ser o historiador, né, dos movimentos Furais Sem Terra aqui no Brasil.
Não, de jeito nenhum. Aquilo é uma reportagem sobre um fato específico. Eu, na verdade, nunca havia estudado muito a questão da terra, né? Quer dizer, eu lembro de memória, evidente, tudo que a gente viveu. Eu tenho 62 anos de idade, eu ouço falar de terra desde que eu tenho, sei lá, 15, 14, do problema da terra no Brasil, reforma agrária. Eu lembro ainda dos tempos de Francisco Julião, com as ligas camponesas, etc. e tal. Mas nunca foi uma... Eu nunca me debrucei sobre essa questão para escrever. Então, essa reportagem, que é um livro de reportagem, não tem nenhuma pretensão que não seja essa, uma reportagem de denúncia, por certo, mas, enfim, uma reportagem, foi a única vez que eu cuidei diretamente desse assunto e não vejo no horizonte nenhuma perspectiva de voltar a tratar do tema.
Pois então, vamos terminar falando desse horizonte aí. Ele que Nepomuceno diz que, além de dirigir bem, escrever bem, né, cozinha bem. Lançar um livro com suas receitas, o tenta ou fora de questão, fora de cogitação?
Não. Escrever receita é difícil, mas não sei escrever receita. Não.
Que projetos editoriais desenvolve no momento?
Olha, eu estou com essa tradução do Rayuela, né, do Júlio Cortázar, e estou, curiosamente, trabalhando, não sei como, em dois livros ao mesmo tempo. Um é um livro onde reúno perfis de pessoas, né? Perfis de seis escritores e um músico, o maestro argentino Astor Piazzolla. E escritores com quem eu convivi ou convivo, ou que foram ou que são amigos meus muito queridos. Nenhum deles brasileiro. Eu preferi me poupar de injustiças e esquecimentos com meus amigos brasileiros. E o outro é um livro de contos que vem sendo escrito muito lentamente há muitos anos, mas esse ano eu termino os dois.
Então os dois devem ainda sair esse ano, não?
Não acredito, ano que vem.
Ano que vem, né? Então, desde já, sucesso aí aos seus empreendimentos e muito obrigada pela conversa que nos proporcionou.
Muito obrigado.
Um abraço. Então. Acabamos de reprisar entrevista com o jornalista e tradutor Eric Nepomuceno, apresentada em maio de 2011. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.